Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Bom dia para todos, e como falei antes, o dia tem 24 horas, então se você está indo dormir, bom dia para você também. E não se esqueça, tudo que eu tinha que falar no fim, vou falar agora, porque se você não tiver tempo de ver a nossa aula até o fim, pelo menos todos os recados já são dados no começo. Não se esqueça de compartilhar as nossas aulas. Não se esqueça de tocar no sininho, se inscrever, receber as notificações e o principal, colocar um joinha e mostrar. Se tiver um comentário, por favor, coloque o comentário também. E a nossa, e outra coisa mais importante ainda, eu tinha falado em muitas aulas que se você não consegue dormir de noite, coloca nossa aula, com certeza você vai adormecer. Agora, se você não adormeceu de primeira, coloca mais uma aula, mais uma aula, mais uma aula. Eu recebi um recado de uma aluna que é muito importante para nós, que ela fez isso e não deu certo. Então, quer dizer que os assuntos já estão mais interessantes. Então, não está mais dando certo, não estão mais conseguindo dormir no meio da nossa aula. Então, para não ser propaganda enganosa, se você não está conseguindo dormir, não precisa mais colocar nossa aula para resolver problema de insônia. E a nossa aula de hoje é sobre um assunto muito importante da nossa paraxá, que a nossa paraxá conta sobre todos os reis do Edom. Quem foi o primeiro rei do Edom? O segundo rei do Edom, antes de ter um rei em Israel, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E está escrito sobre cada um, está escrito o nome dele, está escrito que ele reinou e morreu, e depois veio outro que reinou e morreu, veio outro que reinou e morreu, e sobre o oitavo não está escrito que ele morreu. E o que importa para nós? Por que a Torá tem que perder tempo com esse assunto que não tem, aparentemente, não tem a mínima relevância para nós? Que a própria Torá diz, olha, esses reis reinaram no Edom antes de ter um rei no povo de Israel. Então, se a própria Torá está dizendo isso, quer dizer que o principal é quando teve um rei no povo de Israel, nosso primeiro rei foi o Shaul. Shaul não deu certo, foi deposto por Hashem. O profeta Shmuel nomeou o nosso segundo rei, que foi o primeiro que deu certo, que foi o rei David. E desde essa passagem da Torá, de 3.300 anos atrás, até a nomeação do rei David, se passaram centenas de anos e há uma distância, assim, aparentemente o fato da Torá falar sobre esses reis de Edom na época da Torá, o nome dele, que ele já morreu, quer dizer que ele já existiu antes da entrega da Torá, que aparentemente também é uma pergunta que nos deixa meio assim, indagados, eu não sei a palavra em português, vamos dizer indagados. Se todos esses reis de Edom morreram antes de ter um rei Israel, e o rei de Israel, o rei Davi, ele veio 400 anos depois da entrega da Torá, o que importa para a gente qual é a ligação entre esses reis de Edom e o rei de Israel? Quando está escrito sobre o Ismael, que Alpinei Kolechav Nafal, que ele caiu em frente a todos os seus irmãos, ele caiu. O Tosfot diz que o Ismael se misturou com o Irã, com a Pérsia Antiga, né? O Ismael hoje é o Irã. E quando a Torá diz que ele, o fim do Ismael, que o Ismael ele cai na frente de todos os seus irmãos, lá o Balaturim diz que, olha, isso está ligado à nossa história. Por quê? Porque no final dos tempos, quando Mashiach chegar, quando cair o Ismael, aí vai começar o reinado do Mashiach, que é o que está indicado na próxima parasha, ele tornou Yitzhak. Então, caiu Ismael, começou Yitzhak. Então, o Balaturim diz que isso tem a ver com a gente. Quando o Ismael cair no final dos tempos, que o Rebbe diz que agora, nós somos a última geração, a última geração do exílio, do Galut, a primeira geração da Geulá. Então, agora vai acontecer isso do Ismael cair e o Mashiach ser o nosso único presidente, líder, rei, tudo, englobando tudo. Então isso tem a ver com a gente. Agora, o fato de terem tido reis no Edom, e cada um está lá o nome dele, e que ele reinou e morreu. E o que me importa se isso aconteceu antes da entrega da Torá? E ele está dizendo que, a Torá está dizendo que esses reis de Edom, eles reinaram antes de reinar o rei do povo de Israel. E esse rei só reinou 400 anos depois. E a Torá entra em detalhes. O que me importa que eles reinaram? O que me importa que eles morreram? E que conexão isso tem com a gente, se isso aconteceu tanto tempo antes da gente ter um rei? Quer dizer que não tinha nenhuma ligação entre o rei Davi, o que foi o primeiro rei de Israel que deu certo, ou o rei Shaul, que reinou 3 anos e não deu certo. Dois primeiros reis de Israel, eles estavam 400 anos depois desse acontecimento e que não tinha absolutamente ligação nenhuma entre os reis de Edom e o rei de Israel. E aparentemente a Torá traz isso como uma incógnita. Aí entra o lado oculto da Torá. O lado oculto da Torá, ele vem te decifrar coisas que a Torá te conta, que depois que você verificou por todos os lados que realmente não tem nenhuma explicação para isso, antes de você falar, olha, então por que que a Torá escreveu uma coisa que não tem necessidade? Tudo que está escrito na Torá tem uma extrema necessidade, e se essa necessidade não é, aparentemente você não está vendo ela de imediato, não seja um imediatista, não queira tudo para ontem, se aprofunda um pouco, pense um pouco, você vai não só encontrar o significado disso, mas você também vai entender que isso é uma coisa muito mais profunda do que seria caso tivesse alguma conexão entre esse assunto dos reis de Edom e o reinado material do rei de Israel. Então, a gente vai para o Zohar. Zohar, Orizal, os livros de Kabbalah. O Zohar vai explicar uma coisa muito, muito interessante. Que a Torá está te indicando aqui, esquece que esses reis de Edom foram pessoas que nasceram e morreram. Esquece disso totalmente. Isso, se fosse só por causa disso, a Torá não traria o nome deles e não diria quem foi o primeiro, quem foi o segundo, se ele morreu, se ele não morreu. Da mesma maneira que a Torá só traz os nomes daqueles reis que têm a ver com a gente. Por exemplo, você procura os reis de Moab no Tanakh. Você só vai encontrar um rei de Moab, ou que ele fez uma guerra com a gente, ou que a filha dele se converteu ao judaísmo, como Eglon, ou que ele quis destruir o nosso povo, como Balak. Mas você não vai encontrar a lista cronológica dos reis de Moab. Pega outros reis que a Torá conta, sobre o faraó do Egito, sobre o Avimelech da Filisteia, e a Torá não vai nem trazer, nesse caso do faraó e do Avimelech, isso eram títulos. Todo rei do Egito era chamado de faraó, como hoje se chama aqui, um presidente de presidente. Aí você fala, quem era o presidente do Brasil há 10 anos atrás? Era o presidente. Então a Torá está falando que ela, faraó perseguiu o povo de Israel, não está falando o nome do faraó, faraó é título. A saída do Egito foi um acontecimento muito mais importante do que esses reis de Edom. Então quer dizer que o negócio é tão profundo aqui, e por ser tão profundo, aparece cada nome, aparece o fato dele ter morrido. Sobre o faraó a gente não sabe nada, se morreu ou não morreu. E aí tem Midrashim que se aprofundam nesse assunto, mas a própria Torá não fala que o faraó morreu. E na prática, assim, vamos direto para o assunto, tá? Tá muita enrolação, eu falei que a aula não ia dar insônia, mas eu acho que só essa primeira parte da aula, vamos dizer, pode usar para casos de insônia, essa primeira parte. Só tá muito, muito enrolativo, repetitivo e enrolativo. Vamos pro assunto que importa. Diz o Zohar que o fato da Torá trazer esses nomes dos reis de Edom e dizer que eles morreram e que o último não morreu, não tem nada, não é pelo motivo que a gente tem que saber a história de Edom, que isso não tem a ver com o nosso povo, não é pelo motivo de isso ter alguma relação com o nosso povo. O motivo é muito mais profundo do que isso. A Torá está te indicando que antes de Hashem criar o nosso mundo material, Hashem, Deus criou um mundo espiritual. E esse mundo espiritual são sete etapas, sete, vamos dizer, Sheva Shmitot. Hashem criou sete mundos espirituais, vamos dizer assim. E depois esses mundos espirituais, eles existiram e deixaram de existir, e depois a gente vai chegar no mundo material. E como começa essa história dos mundos espirituais, tudo isso está indicado nesses sete reis de Edom. Então diz o Zohar que no começo a primeira expressão divina, a primeira expressão de revelação divina vai ser que Hashem ele cria 10 sefirot. Essas 10 sefirot, no começo, que elas vão ser indicadas pelos reis de Edom, que estão na nossa praxá, no começo, Hashem cria elas no esquema de Mohim Umidot, Chokhmah Binah Dat, e isso vai de cima para baixo. Chokhmah Binah Dat, quando chega na Chesed, essa Chesed ela pega tudo. não é dividido no esquema de Sefirot que a gente tem hoje, que é Hesed na direita, Gevura na esquerda, Tiferet no centro, tem a Sefirot da direita, tem a Sefirot da esquerda, as Hasadim, as Gevurot. Não é dividido nesse esquema, é dividido, não é Bechlal, é dividido. Isso vai de um jeito que essa Hesed, que vai ser representada pelo primeiro rei do Edom, ela vai pegar tudo que está descendo de cima para baixo, tudo para si própria, isso não vai ser dividido com ninguém, e ela se quebra. A gente vai chamar esse fenômeno de quebra dos receptáculos. É a primeira quebra dos receptáculos representada pelo primeiro rei de Edom que morre, e é a Hesed lá de cima do Olam HaTov, do mundo que antecede o mundo de Atzilut e antecede muito, muito o nosso mundo material. São mundos espirituais que a Hashem cria e eles não sobrevivem, eles se quebram. E a quebra desse primeiro mundo espiritual, da Hesed do Olam HaTov, da Hesed do mundo da Olam HaTov, quer dizer, o mundo do Tou, do vazio, vamos chamar, tradução de Tou, vai ser vago, assim, vazio, vai ter muitos sinônimos de vazio. Digita aí no Google, sinônimos de vazio, tudo isso é Tou. Aí, essa Hesed lá em cima, que ela é o extremo da santidade, o extremo da Kedushá, por causa da quebra dos receptáculos, ela vai cair. E a Hesed, que ela é a fonte do amor, e a fonte do amor, o maior amor lá em cima, é amor a Deus. Deus é a essência do bem. Se a gente tivesse uma noção do que é Deus, a gente sentiria um amor muito maior por Hashem do que um noivo sente pela noiva e a noiva sente pelo noivo. Mas muito maior, infinitamente maior. Então, com a quebra dos receptáculos, esse amor, vamos dizer, essa reza dessa bondade, esse amor, ela cai. Mas cai, tem uma queda, o receptáculo se quebrou, tudo que tinha dentro caiu. Então, de amor a Deus, isso vai virar amor pela mulher do outro. Vai virar amor de Deus me livre de querer ter uma relação com alguém que é proibido para ele. Vai virar amor de todos esses casos criminais aí de você pergunta, pega aí esses casos criminais de não sei, pessoa violentou lá na Índia, vamos dizer, no Brasil, acho que não deve ter essas coisas, não acompanho aqui noticiário. No noticiário de Israel saiu que na Índia violentaram lá uma mulher. Ah, então quer dizer que a Hesed que quebrou lá em cima caiu até embaixo, a ponto daquele criminoso ele gostar, ele ter amor por aquela pessoa, a ponto de fazer um crime desses, de violentar ela. E depois a polícia indiana matou eles, aí o governo de Israel estava mostrando, olha o que acontece em outros países, e assim me chegou a notícia. Não gosto muito de entrar em noticiário, mas entrei para ver outra coisa e vi isso. Então, assim, aquele amor lá de cima, quando o receptáculo se quebra, ele cai aqui embaixo, ele se torna o amor pela coisa proibida. O amor, ele já se torna uma coisa ruim. Segunda quebra dos receptáculos, que é representada pelo segundo rei do Edom, na nossa paraxá, que ele reinou e morreu, é a Gvurá do Olam HaTov, a Gvurá do mundo vazio. Ou seja, tudo passa para Gvurá, não tem lá o esquema de Sefirot, direita, esquerda, centro. Essa Gvurá recebe tudo, não repassa nada, e ela se quebra e ela cai aqui embaixo. O que era Gvurá lá em cima, agora caiu na Sitra Achra, agora virou da mesma maneira que o amor lá em cima, quando caiu na Sitra Achra, virou amor pela mulher do outro. A Gvura lá em cima, quando caiu na Sitra Achra, virou assassinatos. E daí para frente, todos esses reis de Dom, cada um está simbolizando uma espiral em cima, que ela recebe tudo, não repassa nada, ela se quebra e tudo cai aqui embaixo. E sendo que tudo tem um lado bom também, e como num julgamento na época do Beit HaMikdash, se o Sanedrim, todos os sábios determinassem que aquela pessoa está culpada, aquela pessoa ele estaria livre, porque não pode ser que ele não tenha o lado bom. Então, até o maior assassino, ele era condenado à morte por 70 que falaram que tem que condenar e um falou que tem que liberar. Só que se os 71 falassem que tem que condenar, ele seria liberado, porque aí o problema está com o tribunal. Esse tribunal não estaria apto para fazer um julgamento, porque todo mundo lá é muito, muito rígido. Então, na prática, até o Sanhedrin, eles veem um lado bom na coisa. Ou seja,
oi, bom dia. Meu rei.
Oi, tudo de
bom?
Tudo
bem, senhor? Pode escolher, meu rei, qual que o senhor quiser.
Essa aqui, muito obrigado. Muito obrigado,
rei. Obrigado.
Oba, agora já vai para a secretária da sinagoga. Não posso comer isso porque não é cachê. Aí já levo para a secretária da sinagoga, já deixo uma pessoa feliz. Agora, isso a gente pode fazer só em casos assim, que é coisa de açúcar, se fosse um cheeseburger, já não poderia dar para ninguém, porque a gente não pode nem ter proveito de carne com leite. Mas se é coisa de açúcar que não foi verificada, aí posso dar lá para a secretária, que não é judia, não tem problema. Então, na prática, não. Na prática, voltando para o nosso assunto, que são que é a quebra dos receptáculos. Então, essa quebra dos receptáculos, ela também tem um lado bom, quer dizer, o amor lá em cima caiu aqui embaixo, virou o amor pela coisa ruim, mas também isso tem um lado bom. E esse lado bom, que nós vamos chamar isso de Nitzutz, ele é um lado bom muito mais elevado do que o lado bom que tem depois de Atzilut para baixo, depois do Seder de Atzilut, por causa que ele tem uma raiz mais elevada do que o mundo de Atzilut. Então esses Nitzutzot, também a palavra Nitzutzot, são pequenas luzes. Tem gente que traduz como faísca, mas não, a tradução não está certa, porque faísca é uma coisa que aparece e desaparece. O que os sábios da Kabbalah, eles usaram essa palavra Nitzutzot, o Nitzutz, a intenção deles era pequenas revelações divinas comparadas, assim, no exemplo material, a pequenas luzes, mas que elas são eternas, elas nunca desaparecem. Vamos chamar isso de Nitzutz, por causa que é difícil de traduzir isso. Plural, Nitzutzot. Então, essas Nitzutzot do Lamatô que caíram nesse mundo, elas são revelações divinas enormes, elas são assuntos espirituais enormes. E o nosso trabalho é pegar essas grandes luzes, colocar elas dentro de receptáculos. Ou seja, o problema delas lá em cima é que elas eram muitas luzes e poucos receptáculos. E os receptáculos se quebraram, e isso vai ser representado por cada um desses reis de Edom. Isso dá origem ao mal. O que a gente chama de mal no mundo, de onde veio o mal? O mal vem de uma raiz acima do Olam Atzilut, e ele se torna o mal porque ele caiu até aqui embaixo. Quer dizer, aquele grande amor lá em cima, aquela grande chesed, que era amor a Deus, ele caiu aqui embaixo e ele virou amor pela mulher do outro. Então, a origem do mal é essa. O que quer dizer mal? Quer dizer a coisa que caiu. Essa queda de nível, esse rebaixamento de nível, faz a mudança entre o que era bom e agora se tornou ruim. Em cima, a mesma coisa, muito boa. Quando ela desce de nível, ela se torna uma coisa mais ruim do que a coisa ruim própria. Então vamos chamar isso de origem do mal. E essa origem do mal é representada pelos reis de Edom, sendo que o Edom, o mundo foi criado para o ser humano, e nós somos o povo escolhido, e o Edom é o outro extremo, é o povo desescolhido. Todos os povos estão no meio, entre. Alguém, vamos dizer assim, alguém está mais distante de nós, está mais próximo a nós, mas o Edom é o outro extremo. Por isso, o anjo que representa o nosso povo lá em cima é o topo de linha, é o Malach Michael, é o extremo da bondade. E o anjo que representa o Edom lá em cima é o próprio anjo da morte, o próprio Samach Mem. A gente não fala nem o nome para não atrair coisa ruim. Então, sendo que o Edom ele é o extremo da caída, o que caiu nesse mundo? Caiu até o Edom, quer dizer, o Edom é o fundo do poço, não tem mais baixo do que isso. Então, por causa disso, essa quebra dos receptáculos, ela está representada pelos reis de Edom, porque ela já vem te mostrar o cúmulo da queda. Já vem te mostrar, agora tem o guarda aqui, então já foi... Tudo certo, oba, tudo bem, como vai, doutor? Tudo certo, tudo bem, professor? Então, a nossa rotina diária, tem o guarda da rua, também onde a gente mora aqui em São Paulo, muita gente que está vendo os nossos vídeos nem está no Brasil, mas aqui tem muita gente, não só que tem muitas pessoas na rua que... eles precisam de um apoio, vamos dizer, como a gente falou sobre a palavra parnassá não dá para traduzir como sustento, é mais para apoio do que sustento. Você fala, estou dando um apoio para minha família, não estou dando sustento. E o que acontece na prática é que essas pessoas precisam de um apoio. Eles não tiveram a oportunidade, as oportunidades que a gente teve. Por outro lado, a gente também mora no Brasil, então a gente não tem como apoiar muito. Então o que eu faço? Eu vou para um supermercado, pego uma promoção de biscoitos dentro desse padrão, que não tenha leite, não tenha carne, não tenha óleo nos ingredientes, e compro uma caixa, deixo no carro, vou dando para todo mundo que precisa, e aproveito para dar para o guarda da rua também. Ele tem um salário que eles recebem, ele não vai comprar biscoito. Então, na prática, voltando para os assuntos da paraxá do Edom, essa quebra dos receptáculos, ela dá origem ao mal, e ela também deixa para nós, ela dá origem a esses nitzotzot, que são pequenas revelações divinas, pequenas não, são enormes, vamos dizer assim. A gente chama de pequenas por causa da tradução da palavra Nitzotzot, quer dizer que em relação ao que isso é lá em cima, é pequeno. Só que por causa que a raiz dessas Nitzotzot, ela é acima do lugar de onde a gente vem. Ela é acima da origem da nossa alma. É um lugar assim muito, extremamente alto. Aí, por causa disso, na hora que elas caem aqui embaixo, tem o lado muito ruim da quebra dos receptáculos, que lhe dá origem ao mal que tem no mundo, ou seja, descida de nível é o mal. A pessoa amava Deus, começa a amar a mulher do outro. Então, o amor dele desceu de nível. E isso é a diferença entre o bem e o mal. E... a continuação, ela tem um lado muito bom, que o lado bom dela é muito maior do que o nosso lado bom, e esse lado bom vai ser chamado de Nitzotzot. O povo de Israel, quando saiu do Egito, fez subir lá uma grande parte dessas Nitzotzot, e tem uma conta, a gente vai entrar numa aula só sobre esse assunto. Então essa aula de hoje vai ter que terminar aqui, que eu já cheguei na sinagoga para dar a primeira aula do dia. Agradeço a todos. Novamente, todos os recados estão no começo. Quiser ouvir tudo de novo, coloca desde o começo de novo. Não vou repetir tudo. Desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito amor e carinho, muito de tudo, de tudo de bom. Kol tov, hatzlacha rabah.